A deputada Luiziane Lins acaba de votar aqui na Assembleia Legislativa, na sessão número 300, e a gente conversa agora com ela. Deputada, já dá para fazer uma avaliação? A senhora acompanhou, visitou alguns bairros da cidade, circulou? Como é que está o coração? Como é que está o sentimento? Boa tarde, Rádio FM Assembleia.
Bom, boa tarde a todos que estão aí ouvindo a Rádio Assembleia. Eu acho que a única coisa que corre contra nós nesse momento é o tempo. Nós temos um candidato em franca decadência do ponto de vista das intenções de voto, mas mais grave do que isso, que a intenção de voto é consequência, é exatamente a desconstrução de uma ideia que foi tida em torno dele. Eu digo muito assim, Bolsonaro é um imaginário, ele sequer conseguiu ir para debate, porque ele de fato é uma farsa mesmo. Eu conheço de perto, convivo lá na Câmara Federal, dá para ver. É muito claro que ele é uma farsa que se estabelece assim na ausência de conteúdo, na profundidade, na compreensão das coisas, enfim. E aí, para se proteger da farsa, ele usa a violência, tira o soco e bomba. Então, eu sempre digo que ele ficou escondido atrás do incidente que aconteceu no início da campanha dele, que foi aquela facada que ele levou, e isso fez que ele fizesse o que ele queria fazer, que era ficar fora da esfera pública e fazer praticamente a campanha vergonhosa do quintal da casa dele. Foi isso que aconteceu.
Agora, deputada, com essas colocações que a senhora coloca, a senhora está assim, deduzindo que não vai haver virada, que o Bolsonaro já pode realmente se considerar eleito?
Não, eu acho que é o seguinte, eu tô fazendo assim, o que foi o que nos surpreendeu a um setor significativo. Sim, como é que pessoas que sabem que serão as primeiras vítimas da política que ele apresenta e apregou até aqueles... Hoje o povo é criativo nessas redes sociais que são, né? Então, assim, o povo diz assim, o Bolsonaro é o único candidato que os eleitores dele torcem para que ele não faça o que ele diz. Quer dizer, isso é muito engraçado, né? Porque realmente ele está dizendo as coisas. Então, assim, para não dizer que é cômico, porque realmente é trágico, o que eu posso dizer é que nós estamos otimistas, porque eu acho que há numa curva descendente de cair na opinião pública, isso foi interessante. O Haddad está numa curva ascendente, agora, o que chama atenção, isso sem mexer até agora, de forma significativa nos indecisos. Você tem como se dissesse assim, uma balança de voto, saiu daqui e vem para cá, que ainda não chegou nos indecisos, que vão decidir hoje. Exatamente os indecisos, 5%, onde 5% vão definir a eleição hoje. E assim, eu estou achando que houve uma onda do vira mesmo, as pessoas estão aos poucos tomando conhecimento das coisas, e vamos torcer.
Nós estamos conversando com a deputada federal, Luiziane Lins. Deputada, a senhora será a única mulher na Câmara Federal representando o Ceará. Bate já, tem aqui os fãs querendo tirar foto, deixa a gente conversar aqui, já os fãs terão todo acesso à deputada. Voltando à questão, a senhora única deputada federal eleita pelo Ceará, terceira mais votada, deputada federal do PT também mais votada, a responsabilidade é maior, essa voz terá realmente um peso na Câmara Federal, deputada Luiziane Lins?
Sempre é, né? Porque você imagina de 22 deputados, que é a nossa cota federal do ponto de vista dos deputados, eu sou a única mulher e mais 21 homens. Então, assim, aumenta mesmo a responsabilidade, porque nós somos a maioria do eleitorado, inclusive no Ceará. Então, ser a única que vai ter a responsabilidade moral, ética, política. Os outros também têm, mas eu tenho uma maior. E de gênero, de nós com nós, eles não têm, né? Eles têm as outras, mas essa eles não. Que é poder representar a mulherada do Ceará nesse ambiente que ninguém sabe como será a Câmara Federal. Mas assim, a gente está torcendo, primeiro que o povo torne e compreenda o que aconteceu. Eu acho que foi um momento muito sui generis, aí analisando como, vamos dizer assim, uma comunicadora social política, que houve um momento que houve uma... Teve uma hora que... Onde é que a chave virou? Porque meu sentimento era esse. Não havia nada consistente que pudesse ter havido aquela votação das 72 últimas horas no Brasil, que foi uma coisa muito inédita. Teve, tem gente que disse de voto no dia e tal, mas assim, foi muito significativo e outra coisa, foi de uma hora para outra. Então a gente sabe que houve hoje um esquema criminoso, eu tenho lido e estudado e visto disparo de WhatsApp de uma rede pré-organizada antes do processo eleitoral, porque é uma mídia social nova e privada, fica fora das mídias sociais tradicionais, as redes sociais que a gente chama. Então, essa eleição foi baseada muito... O Datafolha disse que 44% dos eleitores se sentiram devidamente informados, ou seja, não viram a televisão, pelo WhatsApp. Não é pelas redes sociais, pelo WhatsApp. 56 teve algum outro acesso à televisão. Por isso que a televisão, você que é também uma mulher de TV, você sabe que teve um papel secundário, né? Uma coisa muito esquisita, né? Não sei quando foi massificado, que caco lá e ficava um falar pro outro, essa coisa toda. Então, tudo isso é muito novo. E eu fui, além da política, digamos assim, a deputada, que foi a mais votada do PT e tal, tal. Eu digo, não, isso aqui é minha área. Tentar ajudar no meu expertise também, que é entender o povo, entender o que está acontecendo e saber que fenômeno foi esse. Que o povo não é ruim como Bolsonaro, não é.
Agora, deputada, a posição, o posicionamento de algumas lideranças, como o presidenciável Ciro Gomes, que não verbalizou publicamente o voto dele, isso teve um peso nessa situação toda, independente de resultado, seja qual for o ganhador?
Eu, sinceramente, Ian, eu acho assim, se a gente pegar as pesquisas, mais de 75% dos eleitores do Ciro Gomes já votam no Haddad. Pesquisa do Datafolha. Eu estou acompanhando todinhas. Então, assim, já vem naturalmente, independente dele, dos 12%, quase 12% que ele teve, ou 12%, eu não sei, não lembro. Mas, assim, já temos 75% já com o Haddad. Eu acho que é Ciro sendo Ciro. É isso.
Só para a gente concluir, eu sei que você tem mil compromissos, deputada Luiziane Lins. A questão da Jardim Branca, que o pessoal querendo tirar foto com a deputada, é preciso, diante do WhatsApp, redes sociais terem esse peso e se questiona muito os comentaristas de repensar algumas atitudes do Partido dos Trabalhadores. Vocês estão conscientes disso, que é preciso repensar?
Sem dúvida, eu acho que é preciso repensar à luz de muitas coisas, além do PT também. Me coloco no contexto, sou filiada no PT desde 90, foi parte da minha vida. Eu digo muito assim, partido é um instrumento. Nós temos uma missão política, lutar pela igualdade, pela uma sociedade de igualdade social, de diversidade humana, de respeito, de amor, felicidade. Esse é o nosso papel. Os partidos são instrumentos, o PT é um instrumento para isso. No dia que eu achar que esse instrumento está esgotado, eu vou tentar encontrar outra coisa que me organize para lutar por isso. Mas a gente avalia que o PT é uma experiência ímpar no mundo. Porque, veja bem, se a gente parar para pensar, toda essa desconstrução que teve começo, meio e fim, que teve os grandes meios de comunicação responsáveis por uma boa parte delas, que teve o judiciário ajudando em muita coisa, porque é seletiva, é diferente, é totalmente diferente o julgamento. Você imagina se o Lula tivesse um dia um mensageiro dele dizendo as barbaridades que o general que chamou a presidente do TSE de vagabunda, chamou de tudo que não presta uma mulher, só porque é misoginia. Eu duvido se fosse um homem ele tivesse dito aquilo, daquele jeito. Ele podia escolher mais de outra forma, mas não no pessoal. Ele escolhe a boa presidente do TSE e dizer que isso é liberdade de imprensa. Se fosse qualquer um do PT, se fosse o Lula, já estava em prisão preventiva sem saber nem quando ia ser julgado. Isso é uma loucura. Então nós estamos vivendo uma coisa onde as instituições estão amedrontadas. Então eu acho que é um momento que a gente tem que repensar, fazer nossa autocrítica, porque um projeto que foi uma ideia durante 30 e poucos anos, chega ao poder central, governa o país, só traz coisa boa do ponto de vista das políticas públicas, do bem-estar do país, do reconhecimento internacional, da economia, do emprego, etc. e tal. Aí recorre o debate da corrupção, que é recorrente sempre que eles querem modificar o status quo. No mundo inteiro, não é uma coisa daqui. Toda vez o fascismo fez isso, quando foi o nazismo se implantar e por aí vai. Temos que fazer nossas autocríticas, mas temos que ver o seguinte, eles fizeram essa confusão todinha, eu digo a classe dominante do país, e o que é que aconteceu? A direita se virou pó. A direita não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é a extrema direita fascista, é outra coisa. A direita, do ponto de vista do espectro político, para nós do PT é o PSDB, muito mais, o centro, o DEM, PP, entendeu? Vamos dizer que seria a direita convicta. A direita se esfacelou. O PSDB teve menos de 5%, o MDB menos de 2%, e o resto nem pontuou direito, porque aí o que é que você tem? Você tem o PT, que veio do segundo turno com força social, pelo percentual que a Haddad veio, independente do resultado total, e o Bolsonaro que é nada, esse PSL é inexistente, ele não existia, ele virou um ajuntamento de militar com os votos direcionados da direita que ele se apresenta, que é a extrema-direita. Ela deve representar em torno de 15% no Brasil. Ela existe, ela está convivendo com a gente, agora ela está à vontade. Tá aí, agora encontramos nosso representante. É muito... Então, temos que entender assim, para a gente não achar que a sociedade está perdida.
Tá bom, muito obrigada, deputada federal Luiziane Lins. Acaba de voltar aqui, concedendo entrevista, que para a FM Assembleia. Os portões aqui da Assembleia Legislativa e de todo o Estado, de todo o Brasil, para encerramento do segundo turno das eleições 2018. Rádio FM Assembleia, eleições 2018.